meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Então, nós vamos dar continuidade ao tema em que Jesus está falando da necessidade de aceitação da sua mensagem. E essa aceitação da mensagem de Jesus é um problema de sintonia. Sintonia não necessariamente direta com ele, mas direta com Deus. Ele seria um intermediário. Como se faz sintonia com Deus? A sintonia com Deus se faz pela maturidade. Quando você é maduro, você está em sintonia com Deus. Por causa disso, você compreende e você aceita a mensagem de Jesus. E se aceitar a mensagem de Jesus, devemos reler melhor. Aceitar no sentido de abrigar a mensagem, de guardar a mensagem, de vivenciar a mensagem. Não é aceitar da boca, né? Então, como é que você pode ter sintonia com Deus? Pela maturidade. Então vamos fazer uma síntese do que a gente vem estudando aqui. Havia uns gregos que eles eram simpatizantes do judaísmo e resolveram ir numa festa, a festa da Páscoa, para celebrar essa festividade na cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém recebia milhares de pessoas quando da festa da Páscoa. E eles foram, esses simpatizantes do judaísmo, foram lá. Chegando na cidade de Jerusalém, ouviram falar de Jesus. A fama do mestre era muito grande, ele já tinha acabado de ressuscitar Lázaro, e entrou então de forma triunfante em Jerusalém, montado num jumentinho. Esses gregos então se interessaram e foram, através de toda uma articulação, essa articulação, não que Jesus fosse uma pessoa difícil para se aproximar dele, é que a cidade estava em imenso movimento. Né? Eu costumo dizer que a população de 120 mil habitantes, em média, passava para 2 a 3 milhões de habitantes nessa época. Então, tiveram que fazer toda uma articulação para se aproximar de Jesus. E eles fizeram através de Filipe e de André e receberam uma entrevista do mestre. Qual é a síntese que nós temos nessa entrevista? Que esses gregos, simpatizantes do judaísmo, aceitaram plenamente a mensagem de Jesus. Em contrapartida, os judeus, normalmente, né, que já conheciam a mensagem de Jesus há no mínimo 3 anos, há 3 anos que conheciam a mensagem de Jesus, e que assistiram os fenômenos os mais espantosos, e inclusive o último grande fenômeno, que foi a ressurreição de Lázaro depois de 4 dias no túmulo, esses judeus ainda resistiam à mensagem de Jesus. E o que era mais grave, que eles resistiam à mensagem de Jesus, mas havia um ou outros que eram os principais da lei e que eram sacerdotes, que eram autoridades, que tinham poder financeiro, e não só poder financeiro, mas tinham também o conhecimento das escrituras. Esses, por incrível que pareça, muitos deles aceitavam Jesus, mas não queriam seguir Jesus para poder ficar conforme a sinagoga, para poder ficar conforme o templo, para não ser expulso do templo, para não perder os seus cargos, as suas posições, os seus privilégios, os seus ganhos econômicos na sociedade, etc. Então, por interesse de econômico, por interesse de poder, apesar de aceitar o ensinamento de Jesus, não queriam ser fiéis ao mestre, não queriam ser seguidores de Jesus. Esse foi o tema que nós analisamos na vez passada e que se chega a um estudo também de qual deve ser a técnica para que essas pessoas possam despertar. Qual é a técnica? Então, o texto mostrou algumas soluções. no campo da intervenção divina, uma intervenção médico-espiritual para a cura dessas almas que resistem ao processo da harmonização com a lei divina, que é a mensagem que Jesus veio trazer. Então, nós analisamos isso na vez passada, nós vamos fazer uma pequena síntese e aí vamos entrar no capítulo de hoje, que tem por objetivo falar dessa sintonia com o Cristo. Então vamos fazer uma pequena síntese. Nós vimos que essa resistência em aceitar Jesus não era dali daquele momento. Mas 700 anos antes de Cristo, Isaías já falava dessa resistência. Nós fizemos aqui um diagrama no quadro que mostramos o seguinte. Nós temos aqui o profeta Isaías, um dos maiores profetas de Israel, que viveu cerca de 700 anos antes de Cristo. Né? Isaías, ele tinha um mentor, que era o Yahvé, que é o Deus do Antigo Testamento. Era ele que se comunicava com Isaías, que é o Cristo. Nós já estudamos aqui várias vezes e mostramos que ele é o Cristo. Né? Até o próprio Cristo disse, se não acreditares que eu sou o Yahvé, né? O nome que ele dava, que eu sou, morrereis em vossos deuses. Ele veio para os seus não reconheceram. É uma pequena recordação. Então, esse Yahvé, ou Cristo, era o mentor de Isaías e deu para ele um ensinamento, uma doutrina. Regras a regra que é a lei divina que ensinou através de Isaías e que Isaías tentava passar para pela mediunidade ele recebia tentava passar para o povo. Ora, mas o que Isaías observou? Que conforme que vinha essa mensagem através da mediunidade dele que ele passava para o povo resistia. Resistia ao ensinamento. Ele então ficou impressionado com essa resistência. Ele resolveu então fazer uma busca, uma interrogação para saber por que o povo resistia a esse ensinamento. E qual foi a sua surpresa? Que abriu-se a visão e ele viu que esse Espírito, Yahvé, Cristo, né, reencarnou 700 anos depois como Cristo. E o que é interessante é que ele vai apresentar a mesma doutrina que ele apresentava para Isaías, que Isaías passava para o povo, essa mesma doutrina, o Cristo lhe trazia, a mensagem era a mesma. A mesma doutrina que ele passava para Isaías, que Isaías teve a oportunidade de contemplar, e Isaías contemplou pela visão mediúnica, que também lá na época do Cristo, essa doutrina seria resistida. E mais, não só o Cristo veio apresentar essa mesma doutrina, que este mesmo povo, através das reencarnações, se encontravam lá com Cristo, né? Se encontrava com Cristo e continuava resistindo. Mas num caso mais grave ainda, porque no caso do Cristo, quando o Cristo veio aqui e apresentou essa mesma doutrina que vinha através de Isaías, o Cristo veio com os braços do poder, um braço de poder. Braço de poder significa com muita força, com muita capacidade. Então são sinais fenomenológicos, fenômenos, sinais mediúnicos de poder, paranormais, fantásticos. Transformação da água em vinho, a multiplicação dos pães, dos peixes, pesca milagrosa, cura de paralíticos, leprosos e aquelas coisas todas, né? Como a ressurreição de Lázaro, etc. Quer dizer, são sinais imensos, poderosos, coisa que Isaías não mostrou, e que eles continuavam resistindo. Então Isaías fica surpreso. Então ele chega para Cristo diante dessa visão que ele vê, e 700 anos depois, o que realmente aconteceu, e a prova estava ali, que juntamente com Cristo eles resistiram, né? Mas Isaías então pergunta 700 anos antes: olha, estão resistindo a tua mensagem agora, e eu estou vendo que 700 anos lá na frente, quando tu estiver presente, onde a tua energia estiver presente, materializada, eu estou vendo essa expressão de Isaías. Ele falava que ele via o Cristo numa energia materializada, luminosa materializada. Olha que coisa. Isso, 700 anos antes, ele já dizia, falava da materialização do Cristo, era uma energia luminosa materializada. E que o Cristo apresentava essa doutrina, uma doutrina que vinha não só apresentada, mas vinha com vários fenômenos para que o povo pudesse, surpreso, admirado, aceitar. E este povo resistia. Então ele resolve indagar ao Cristo. E aí, Senhor, vai ficar o negócio? Vai ficar assim mesmo, vão continuar resistindo o processo? Quem pode? A mensagem é revelada e as pessoas continuam resistindo. Aí vem o ensinamento que o Senhor dá para Isaías e que nós estudamos, que ele fala da cegueira, fala do endurecimento do coração, a cegueira para que a pessoa não veja, o endurecimento do coração para que ela não entenda. E aí possa haver, com essas duas grandes provações, o processo da cura. Então a vida vai usar um método, uma intervenção, um benefício desses cegos resistentes. Que a pessoa já é cega, que ela é imatura, ela resiste. Ela já é cega, veja bem. Pode enxergar fisicamente, mas não enxerga nada espiritualmente, nem 700 anos antes, nem 700 anos depois. Continua resistindo. E agora, com tantos fenômenos, continua resistindo. Então, a vida vai fazer uma intervenção. E essa intervenção não é maldade. Olha bem, isso que a gente tem que entender. Uma intervenção médica nem sempre é maldade. Quando uma pessoa está com uma gangrena e o médico diz que tem que amputar a perna, o médico não é ruim. Ele está fazendo essa intervenção para gerar saúde. Pode, às vezes, o doente não entender. Mas é uma solução. Não é isso? Quando o doente chega lá desesperado porque está intoxicado e tem que fazer uma lavagem estomacal, não é uma maldade. Quando o doente chega lá se debatendo, etc. e tal, arrebentando os aparelhos, etc. né? E bota ele na camisa de força, não é uma maldade. Quando dá lá uma injeção para ele ficar sereno, etc., não é uma maldade. É uma intervenção. Porque o médico, ele pode até perguntar ao doente o que o doente quer. Se o doente, e é ele, dá um tratamento coerente com a vontade do doente, mas o doente tem que ser um co-participador nesse processo de cura. Quando o doente é incapaz, o médico faz a intervenção independente do doente. E se o doente não concorda, o médico faz a intervenção do mesmo jeito. Quando está sob o amparo do médico, é ética, o médico tem que fazer para salvar a vida. É isso? Então, o que acontece é que aqui nós estamos vendo que essa intervenção é uma intervenção de amor do médico. Aqui na Terra nós não chamamos que o médico ele fez uma intervenção de amor. A gente costuma dizer assim, é o meu dever ético, é o meu compromisso, né? É o meu dever, é o meu compromisso, etc. Em linguagem, aí no caso evangélico, espiritual, nós chamamos de amor. É um amor, uma manifestação de amor. O Pai que nos ama, o Pai que protege a todos, vendo que esses espíritos existem em campo, faz uma intervenção amorosa, visando o que? Cura. Aqui a cura é antes de tudo, para que a pessoa possa deixar de resistir à lei, a mensagem que o Cristo quer dar, a sua regra, que é a regra de amor. Qual é a regra que o Cristo veio nos trazer? É a regra do amor. Como que nós sabemos? Porque ele mesmo disse: o meu ensinamento é um só, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo a ti mesmo, faz isso e viverás. Isso resume uma só lei, um só ensinamento. Uma lei só, é o amor. E esse amor, diz ele, vai gerar uma nova vida. Uma vida que ele chama em plenitude, uma vida em abundância. Esta é uma vida nova, que nós chamamos de, o texto do Evangelho chama de vida imanente. Que as traduções colocam como vida eterna. A vida eterna, porque na vida eterna, no sentido de tempo, nós já estamos nela. É uma vida com qualidade. É uma vida nova. Uma vida especial. É uma vida com significado crístico, com significado espiritual. É isso. Ora, então, como eles resistem, então tem que haver essa intervenção na cura. E aí vem aqui os dois exemplos, né? A cegueira, o endurecimento do coração, no caso, seria a ignorância, né? Em outras palavras, vem a pessoa com lá a doença que for. Aqui pode ser a cegueira, pode ser a surdez, pode ser um problema de doença mental, pode ser um problema de paralisia, pode ser um problema de lepra, sei lá, as doenças. Doenças, as mais variadas. Aqui no endurecimento do coração, que é o estado de ignorância, né? Em que a pessoa vem sem fazer parte de equipe científica, ou de doutorados, ou de sacerdotes, etc. Vem em lugares mais simples, no meio do povo, sem oportunidade de estudo, etc. E aí ela vai ficar mais simples, mais humilde, mais ingênua, vai com isso facilitar a compreensão de outras verdades. Então é interessante quando a gente vê, às vezes, a pessoa ser humilde, vem na posição de, como nós falávamos na vez passada, do escravo, né? Ele antes foi general, ele foi doutor e tal, ele foi muito presunçoso, mas agora foi um escravo. Repare bem, veio sem conhecimentos, né? Ignorantes, veio com a doença, no caso ali da escravidão. Ali a doença era de ser preto. O que que era uma doença? Viu que o preto era alguém que para eles não tinha alma, o preto era alguém que deveria ser desmerecido, destratado, etc. Então, repudiado. Né? Então, com isso, nessa situação, quantos despertaram? A gente vê ali o show de evolução que os pretos velhos estão, e que muitos chegam e dizem: foi nessa forma que eu aprendi a amar Jesus. É essa ideia. Nós vemos um caso extraordinário da escrava Anastácia, né? Em que foi sacrificada, queriam tirar os dentes dela, colocaram lá em banhado e mel para ser atacada por formigas, etc. Né? E ali persistindo no Cristo, no amor, na verdade, e passou a ser esse espírito que ilumina muitas pessoas. Então, às vezes, é nessa situação é que a pessoa desperta. Daí a parábola da figueira. Jesus conta de uma vinha, e que no meio da vinha foi plantada uma figueira. E que o Senhor foi lá há 3 anos procurar algo nesta figueira para se alimentar. E não encontrou. Primeiro ano nada, segundo ano nada, terceiro ano nada. E falou: a terra não pode ficar inativa. A terra não pode ficar inativa. Não pode. O planeta Terra não é um local para você vir aqui passear, ficar aqui, passar uma encarnação, depois vem outra encarnação, depois vem uma terceira encarnação, aquela chavinha que é a Terra, e não produzir o vinho, o espírito, não produzir coisa boa. Aqui não é lugar para turismo nesse sentido. Então, o Senhor veio: olha, a Terra não pode ficar inativa. Então vamos arrancar fora a figueira e lançar ela onde a planta tem ranger de dente. Vamos lançar então esses seres que não querem produzir lá fora, em outro planeta, planeta atrasado, primitivo, para que a pessoa pode, ela possa, através do tempo, despertar. Aí o certo diz assim, não, me permita que eu vou dar aqui uma solução. Eu vou cavar em volta e vou colocar estrume. Então, cavar em volta é tirar tudo aquilo de vantagem que a pessoa tem, dinheiro, poder, títulos, não é isso? É, fama, poder, não, tirar tudo isso, beleza, e saúde, etc., e colocar estrume, quer dizer, colocar coisas repugnantes. Na época da escravidão, por exemplo, a cor preta. Depois nós temos aí, no caso de todas as a lepra. Em outras situações, quer dizer, colocar coisas que são chamadas repugnantes. A prostituição, etc. Então, tira, cavar e volta e ainda coloca estudo. Situações complicadas. E aí a gente sabe da possibilidade de gerar fruto, de crescer. Então são intervenções que se faz visando o despertar da alma de espíritos que resistem. Olha aqui o caso desses daqui. Eles receberam uma mensagem através de um médico extraordinário, um dos maiores médicos da revelação espírita do mundo, de todos os tempos, fez a isso. Uma mediunidade fabulosa. Repare que o mentor, quem era dele? O Cristo. Recebe a doutrina e não aceita. Passa o tempo, enquanto o Cristo vem aqui. Isaías viu isso. E realmente isso aconteceu. O Cristo vem, apresenta a mesma doutrina, mais do que a mesma doutrina, vem por fenômenos com um poder fantástico, nunca visto na humanidade. Nunca visto. E eles resistem. Então é um processo, um prolongado de doença, de ficar bitolado, fechado a camada em volta. De ferro, de tapar o brilho luminoso, era muito grande, muito intensa. Então, a intervenção da cura precisava ser urgente. Tá certo? É uma situação realmente grave. Mas o que se quer não é um sofrimento. Deus não quer um sofrimento. Deus quer a salvação. Salvar. A palavra salvar, o mesmo radical da palavra saúde. O que é salvar? É dar saúde. Aí não é o caso da saúde física, né? Porque até a saúde física, a doença física, está ajudando para despertar a tal da saúde espiritual. A palavra salvar é a mesma que saúde. Daí a gente brindar, né? Salvo ou saúde, é tudo a mesma coisa. Então, em línguas diferentes. Tá certo? Salvar é saúde. Saudar. Eu estou te saudando. O que é saudar alguém? Desejar saúde para a pessoa. É o brinde, né, que se faz. Então, o objetivo é curar, é isso, é salvar. Dar saúde para a pessoa. E a pessoa está enferma espiritualmente. Então, essa é a técnica da intervenção espiritual. Mas havia outros, mais graves ainda, que eram os principais da lei, as autoridades da lei, eles eram autoridades, tinham então poder e recursos, riqueza, poder e riqueza, e viviam às custas do tempo, tinham títulos, tinham poder de. Eram chamados principais, né? Daí sendo traduzido algumas vezes por príncipe. No sentido de príncipe, é a mesma coisa. Príncipe, qual é o problema de tradução? Eram os principais da comunidade. E que viviam às custas do tempo. Por causa do tempo, sendo obediente aos princípios do tempo, ganhavam aqueles favores. Por exemplo, pode cuidar do câmbio aqui da cidade. Então vinha aquela multidão, eu falei que era de 120 mil, chegava a 2 a 3 milhões de pessoas na época da Páscoa. E só podia fazer doação no templo quem se fizesse doação com a moeda chamada ciclo, que era a moeda, a única aceita no tempo. Por isso tinha que fazer o câmbio da moeda. Quem fazia o câmbio? Os cambistas autorizados pelo tempo, que viviam então das benesses, das vantagens. Né? Tudo ali era um ligado ao outro, família, amigo, tudo ali. Era, vamos dizer assim, era uma corda. Uma máfia. Tá certo? Uma máfia. Tudo um ligado ao outro. Todo mundo arrumadinho. Evidentemente que havia um daqueles principais diretos do tempo, que administrava o tempo. Este é o Machado Manopla. Queremos pegar o Cristo. O Cristo para nós não é vantagem. Por quê? Porque ele mexe com o interesse do tempo. O que é que mexe? Nós ganhamos tantas vantagens aqui no tempo, e ele vem e diz que não precisa do negócio do dinheiro, tira essas coisas daqui, tira os cambistas daqui. O povo está seguindo ele, não está me seguindo, as pessoas foram lá receber, botaram panos e botaram ramos para ele passar. E estão gritando que ele é o rei, que ele é o rei. Se aparece mesmo que é o rei, nós vamos perder o nosso poder? Por exemplo, a família Anais e Caifás já estavam se perpetuando no poder já há um tempo. A Anais era o sogro, e quem era o sumo sacerdote? Era o Caifás, que era o genro. O Anais ficava e botava o genro, o Caifás foi no poder no tempo, mas não era ele que mandava, era o sogrão. Era o Anais. Tanto que na hora Jesus foi para a casa do Anais, o Anais que era o que estava por trás do negócio. Então ali eles que diziam quem vai poder ficar. Você vai vender as ovelhinhas para a matança, você vai vender os cabritos, né? Os bois, lá para a tal da festa da expiação, você vai fazer o cano, você ia tomar os incensos, etc, etc. Ora, então, e fora os outros comércios da cidade, estavam tudo na mão dele, conforme eles iam crescendo, tudo ia ficando na mão. E aí vinham as regras de pureza, de limpeza. Para todo lugar eles tinham os seus levitas, os oficiais do templo, né? Que eram os pode dizer assim, uma espécie de polícia do templo, que iam lá ver se as pessoas lá longe, lá na outra cidade, na cidade vizinha, etc., se cumpriam as normas. Lavava a mão antes de fazer isso e tal. Ora, eram 613 leis. Deus deu 10, eles fizeram mais 603. 603, né? A capacidade tremenda de inventar besteira. Daí dizer Jesus, eles botavam um peso no ombro do povo enorme e que eles mesmos iam carregar um guetinho. Mas botavam esses caras lá, e se a pessoa não ficasse dentro da lei, tinha que pagar multa, isso, aquilo, etc. E tinha que passar por purificações, que eles exigiam as purificações, isso era pago, isso era pago. E eles iam ganhando em todos esses sentidos. Ora, então repare que havia autoridades que viviam com títulos, e que recebiam poder e riqueza às custas do tempo, que observando com atenção, prestando atenção no ensino, vindo a coerência do que ele falava com o que também falou Moisés, com o que falou Isaías, com o que falou Jeremias, outros profetas, eles acharam, aliás, com todos os profetas, eles entendiam e sabiam, assim, a coerência desse cara. O que esse cara está falando é correto. Mas o templo não quer ele. As autoridades do templo não querem esse cara. Se a gente seguir ele, nós vamos perder a nossa nomada. Olha a situação. Então, dada a vantagem que eu recebo, eu não sigo Cristo. Apesar de saber que aquele é verdadeiro e que aquele é coerente. Olha que situação. Então, esses, nós dizíamos na palestra na semana passada, esse é o que vai gerar principalmente a lição de hoje. Esses são os mais graves. Esses são os mais graves. Porque, além de passar pela razão, e eles compreendem, eles entendem a mensagem de Jesus, sabem que ela tem lógica, além deles também terem vantagem, têm poder e têm dinheiro, puxa, estão levando uma vida boa, não estão lá doentes, não estão passando necessidade, não estão com fome, não estão trabalhando de sol a sol, o trabalho começava às 6 da manhã até 6 da tarde, e o dia de trabalho era um denário, não estão precisando disso. Estão levando uma vida boa, tranquila, vivem às custas do tempo. E descobrem que a mensagem do Cristo está correta. Passam pela razão deles, assim, está em lógica. mas eu não vou perder as minhas vantagens. Então, diz o texto, esses são mais graves. A situação deles. Mais grave. E nós fazíamos aqui uma interpretação de Jesus. Fala em Mateus, no capítulo 12. Quem falar quanto ao Espírito homem, aí isso será elevado. Mas quem falar quanto ao Espírito Santo, quer dizer, quem falar sobre as coisas espirituais, aí isso não será revelado, relevado, nem nesse século, nem no futuro. Ou melhor, haja séculos para uma alma dessa despertar. No caso de corações endurecidos, você dá de volta e bota o estrume. Olha como diz a parábola. Acompanhe a parábola. O Senhor foi lá, procurou um ano, não encontrou algo. Segundo ano, nada. Terceiro ano, nada. Vamos pensar isso em reencarnação. Uma reencarnação, duas reencarnações, três reencarnações, nada. Aí ele fala então para o mentor daquele espírito, o condutor da evolução daquele espírito. Vem cá, ó. A Terra não pode ficar inativa. Esse cara está reencarnando, reencarnando, está desencarnando, sempre no mesmo nível. Não está gerando espiritualidade. A Terra não é lugar de piquenique, de passeio, é lugar de crescimento. A Terra tem dono. É ele que é o dono, é o Cristo. Ele coordena tudo. Então, como é que nós vamos fazer? Aí vamos arrancar e mandar para outro planeta, para o planeta primitivo. Planeta primitivo, se pode aguardar por mais tempo, o espírito preguiçoso. Evidentemente lá que a situação é bem mais adversa. E vai ser muito mais difícil para o espírito preguiçoso sobreviver no lugar desse. Não é isso? Lá ainda não se inventou fogo. Não é isso? A dificuldade de alimento, a dificuldade de frio, a dificuldade das feras, a dificuldade de muitos terremotos, essas coisas todas, é o mundo do cão. Aonde, como diz o texto, aonde a planta se rangia de dentes. Então vamos arrancar e mandar, o cara não está produzindo. Ele não faz parte da vibração planetária. Aí qual é a mensagem? O cara não, me dá mais uma oportunidade, me dá mais uma encarnação com esse sujeito. Eu vou cavar e volto e botar estudo. Vai passar por uma encarnação de endurecimento, uma encarnação com doença, e etc, etc. São esses casos. Tantos que aí a gente vê na vida. Quem sabe que numa situação dessa o sujeito desperta. Bom, esses são os casos normais. Mas e para casos assim gravíssimos, em que o sujeito é autoridade, vive bem, tem condições, entende a lei, descobre que o Cristo tem lógica com aquilo que, daquilo que ele vive, que é o templo. Percebe isso e não usa essas coisas espirituais que ele deveria usar em benefício do povo dele mesmo, não faz para poder continuar mamando nas tetas do tempo. Olha que situação. São esses que buscam, diz o texto, preferem as coisas da matéria do que as do espírito. Olha aquele escriba que se aproximou de Jesus. Senhor, o que eu faço para entrar no reino dos céus? Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. E ele diz, ah, Senhor, eu não posso, eu tenho muitos bens. Entre os muitos bens, seguir o reino dos céus, eu até queria, mas como eu tenho muitos bens, não dá. E ele vai ficar com muitos bens até quando? Já desencarnou, perdeu os muitos bens. E aí ficou seu reino dos céus e seus bens. Então, e ele era um escriba, um conhecedor da lei. Jesus, em certa altura, perguntou, o que diz a lei? É o que eu faço para entrar no reino dos céus? O que diz a lei? Ah, faz essa mara assim, 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 assim. E eu faço isso desde pequeno, desde a minha infância, sempre fiz isso. Jesus disseste bem, assim que diz a lei. Correto. E você então faz muito bem. Agora, só falta isso. Vá, vende tudo, dá os pobres e me segue. Aí ele não quis, porque ele era aquele. Vivia no aquele. No aquele lugar. Ou melhor, o problema não é você ter os bens. O problema é você achar que você é o dono dos bens. O problema é você preferir os bens do que as coisas espirituais, quando os bens são instrumentos. O bem em si mesmo não é um problema. O bem, todo bem, ele tem o mesmo valor que você. Todo bem é criação de Deus. Toda a propriedade, seja lá o que for, é de Deus. É sua. E, inclusive você é de Deus. Esse é um estudo muito bem feito por São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, ele falava que Deus é o sumo bem. por quê? E aí quando ele fez o cântico às criaturas, irmão sol, irmão lua, irmão água, irmão fogo, então o que ele diz assim? Ele começa assim, ó Deus altíssimo, é altíssimo, sou o bem. Você pertence a tudo. Então eu não posso ficar com coisa nenhuma, esse é o estado de pobreza. Eu não posso querer ser dono de nada, porque tudo te pertence. O problema é psicológico. Não é que você não possa usufruir os bens que são de Deus, que você não pode querer ser o dono deles, porque não são teus. É como se você trabalhasse no caixa de um banco, e aí de manhã você recebe o dinheiro para trabalhar, para receber cheque, pagar as contas de luz e tal, essas coisas todas, os pagamentos, né, as duplicadas, etc. E você achar que você é o dono daquele dinheiro do caixa. Essa aqui é a doença. O dinheiro é do banco. Você é só o caixa que está trabalhando o dinheiro que o banco te deu para trabalhar. No final você vai ter que fazer uma conferência junto com o superior, fazer o fechamento do caixa e entregar tudo aquilo que não é nada teu, que é seu banco. O que pertence a você? Só no final do mês o teu salário que não tem nada a ver com aquele dinheiro ali. Tá certo? Então nada daquilo te pertence. Assim na vida, tudo, nada não te pertence. Todos os bens são de Deus. E eu posso usufruir de todos eles. E um dos bens que também não me pertence e que é de Deus, sou eu mesmo, diz Francisco. Porque ele não só fez o cachorro, ele não só fez a fazenda, ele não só fez o rio, não só fez o bar, mas ele também fez. Então você também é um bem dele. Então quando você quer ficar com algum bem dele, você é ladrão. Como você quiser ficar com o dinheiro do banco. E quando você quer ficar com você mesmo, e dispor da tua vida para aquilo que você quer, e não para aquilo que Deus quer, você também está tomando um bem que é dele. Você não é dono nem de você. É isso que diz Francisco. Está sendo muito complicado, não estou falando, não. Estou filosofando demais. A gente fica mesmo com essa cara assim, mesmo apaquetada. Não temos nada. Isso é invenção. Liberdade é quando a gente fica atrasado. De espírito que não tem capacidade. Nós só temos uma coisa, é a vontade de seguir Deus. Aí dizer Jesus, como é que tem que ser o meu livre-arbítrio? Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. É isso que ele traz. Olha, então, se Jesus resolvesse fazer um tal livre-arbítrio, vocês já imaginaram o que, que aconteceria se Jesus não quisesse fazer a vontade do Pai, fazer a vontade dele, não quer ir para a cruz? Resumindo, Jesus tinha poder? Poder divino. É isso, gente, que é a queda. Um sujeito, um poder daquele imenso, resolve não fazer mais a vontade de Deus. Entendeu? Está vendo? O tamanho do ombro que ele vai, é um poder tão grande que gera o universo. Mas aí vocês já estão estudando a queda, esse é assunto aí do Rogério, que eu prometi com vocês. Mas então, voltando aqui. Então, até mesmo o nosso livre-arbítrio é para dizer assim, Senhor, te aceito. É para segui-lo. Compreendeu? É para seguir. Não é para resistir. Ele é o sumo bem. Tudo pertence a ele, inclusive a gente. E ele cuida de tudo com amor, porque ele é pai de tudo. Ora, então a terra não pode ficar inativa. Vamos cavar em volta. Agora, esses daqui que são tão poderosos e que já estão recebendo essa vantagem, continuam resistindo. Vão continuar com título, com nobreza, com riqueza, ou mais um tempo? Vão se encarnar. Vão perder todas essas coisas, título, poder, riqueza, etc. Ou então, quando não perde, tem essa vida mesmo. É uma invasão no país, é uma guerra, uma doença, etc, etc. É um assassinato, etc. Briga por poder, essas coisas que ninguém sabe ainda. Então, nesse caso, o processo é muito mais grave. Para situações de resistência de um certo nível, se resolvam com cegueira e com ignorância, por exemplo, numa vida assim de mendicância, mais de enfermidade. Mas em casos como esse, a situação é grave. Olha, o que, que vai dizer lá o exemplo? Ou o que nós dissemos no exemplo na vez passada? Um exemplo gritante e doloroso. E aqui não vai nenhum respeito ao Espírito, e vai toda a nossa vibração. Mas como ele foi usado como exemplo, nós podemos usar então o exemplo dele. Como se usa o exemplo de Judas, de Pedro, de Saulo, podemos usar o exemplo desse cara, que é o Clemente Nono, que é o cardeal Ugolino de Ostia. Olha, o cardeal Ugolino de Ostia foi escolhido por Francisco para ser o protetor da ordem. E o Papa Honório III deu ou permitiu que Francisco tivesse uma ponte com o Vaticano, porque na época quem mandava era a Igreja. E para muitos casos que Francisco precisava resolver da sua regra, da obediência de alguns frades, da divulgação da sua doutrina pelo mundo, ele precisava da ajuda da Igreja. Mas ele, uma pessoa simples, juntamente com seus frades simples, precisava então de uma ponte para estar sempre em contato com o Vaticano, com as autoridades, com a Cúria, vamos falar assim melhor, vou falar de forma que é com a Cúria Romana, para poder deliberar, criar as suas regras, as bulas papais, né, que são as autorizações, os documentos papais autorizando várias situações. Então, o que foi feito? Ele pediu ajuda de Honório III, Francisco, para que a Ostia tivesse um protetor, que fosse o seu amigo, o Ugolino de Ostia, que ele já tinha visto antes, quando ele era cardeal, antes, quando ele era bispo, aliás, antes, muito então antes dele ser papa, Francisco tinha visto que ele seria papa. Olha que coisa. Então já tinha tido essa visão de ele ser papa. E foi ele, então, que foi escolhido para ser o protetor da ordem. Tudo que a ordem precisava da cúria romana, o Ugolino iria resolver. Foi assim, então, que quando Francisco desencarnou em 1226, em 1228, dois anos depois, foi ele, já como papa, o cardeal Ugolino, né, agora papa Gregório IX, que vai santificar, né? Como é que dá o nome? Canonizar, santificar, canonizar Francisco de Assis. E que vai pedir, inclusive, os primeiros livros, os primeiros documentos sobre Francisco. E Celano vai escrever, Tomás Celano, e vai escrever Freirão, etc, etc. Então ele vai canonizar. Olha, o que que acontece? Ele é protetor da ordem desde... Ele conhece Francisco mais ou menos desde 1216. Hospeda Francisco. Vai começar a ser protetor da ordem por volta mais ou menos de 1220. Francisco vai desencarnar em 1226. Em 1228 ele vai já conhecer a vida de Tomás, que Tomás Celano escreveu de Francisco, com mais detalhes. Ele vai, então, baseado nisso, ele vai canonizar Francisco dois anos depois. Então, em 1228. Em 1231, ele cria o Santo Tribunal da Inquisição. A ordem perseguia e matar em nome do Cristo. Compreenderam? Então nós estamos falando de autoridades, pessoas que têm poder, que têm riqueza, que conhecem as escrituras. Ele conhecia a lei, tinha intimidade com Francisco. Então, uma vez que Francisco estava meditando em Hermídeo Cárcere, o cárcere que eles chamavam as grutas, que eram tão apertadinhas, que eles chamavam de cárcere. É uma floresta em cima de Assis. Nós estivemos lá, Zumira, no Hermídeo Cárcere. E eram pequenas grutas que iam na montanha. E quando ele estava lá meditando, ele soube que o cardeal Ugolino estava ali para visitar. E ele foi se esconder mais no mato, porque, poxa, tão mal vestido assim, meditando no meio do mato, né, ser recebido por uma, visitado por uma autoridade tão bem vestida, né? Mas o cardeal quis procurar. Quer dizer, o cardeal o conheceu ali na prática, na meditação, vivendo em caverna, vivendo na floresta orando. Enquanto ali, claro. Depois foi aquela hora dali, fazia um pulo de 1.200 e tanto para ele morrer, até 1.900 e pouco, por 700 anos. O nosso amigo vai estar lá no umbral. É fácil. E aí, casos de amor, não aceitação da sua mãe, da Matilde, aí, por favor, leia o livro de Libertação. E lá, e aquelas coisas todas, havia toda aquela turma de espíritos que cercavam ele, com cânticos, com incensos. Ele vinha naquela cadeirinha papal, né, em procissão, ele cantava, gritava, diziam que ele era um representante da justiça, da autoridade, mas ele se acobrou à vontade do mal. Porque ele disse, os cristãos são fracos. Perdoar, isso é fraqueza. Deus, e ele sabia que Deus existia, eu preciso exercer o papel de Deus para conduzir almas que erram. E almas que erram, você não pode conduzir para o perdão. Almas que erram, você tem que conduzir com justiça. E a justiça afirma. Evidentemente que o alto permitia que ele fizesse esses julgamentos todos, que sacrificou tantas pessoas que reencarnavam aqui, que ele mandava perseguir, exigir justiça. Evidentemente que o alto autorizava, porque aquelas pessoas tinham de passar por isso, porque nenhum obsessor é capaz de atuar sobre ninguém se não é com autorização do alto. A pessoa já tem que passar por aquilo, então há essa permissão, né? Esse ataque da frieza, como ele falava, da frieza da justiça, que exigia reparação. Como se ele tivesse num tribunal, tal, dizem que o tribunal do julgamento do sujeito desencarna e vai para o mal, e é do mal, e quando desencarna, passa por um tribunal, ele fazia isso, é isso. O sujeito desencarna não era superior, ele pegava essa alma, juntamente com a sua equipe, não, os seus seguidores, o seu exército, levava a pessoa para o julgamento, ele dava o julgamento. Você vai se transformar num animal. Não que vai reencarnar como um animal, mas que tem forma de irmão. Você vai se transformar num opólio. Você vai se transformar numa cor. Você vai ficar mergulhado em fogo. Você vai ficar mergulhado nisso. Ele dá um determinado julgamento. Agora, evidentemente que aquelas coisas não existiam, mas eram as pessoas mais fracas, com um poder mental enorme que ele possuía, que ele então hipnotizava as pessoas, e as pessoas que estavam sob o seu poder magnético sentindo aquelas situações todas, regrediam e passavam a viver daquela forma. Então eu convido a vocês para ler o livro Libertação, de André Luiz, para a gente entender. Em situações assim, mais graves como essa, né? Eu não estou nem contando aqui em detalhes, lá, por exemplo, ele é ligado às forças do mal, que eram espíritos que estão em forma de dragão, etc., e já estão se reencarnar desde a formação da Terra, imagina que poder. E são os verdadeiros chefes dele, espíritos de poder que trabalham no mal. Então há um livro do professor Pedro Valdi, chamada Técnica Funcional da Lei de Deus. Você está estudando, é esse. Então você já chegou no capítulo A Inteligência do Diabo? Aqui não. Então vocês vão chegar aqui e tem um capítulo chamado A Inteligência do Diabo. E vocês vão ver como o diabo aí não é. Já que o diabo não existe, né? Mas é a força do mal. De como a força do mal atua. E é interessante que aí nós não estamos falando de um espírito obsessor. Esse comum que vem na reunião mediúnica, eu tenho raiva dela, eu não gosto dela. E a gente então conversa com o Pai Nosso, com a Maria, conversa com algumas coisas. Não, nós estamos falando de pessoas que comandam a terra contra Cristo, que comandam uma guerra, como uma Segunda Guerra Mundial, etc., etc., que comandam a destruição de um pensamento religioso, que interfere em mensagens de amor e de libertação. Então nós estamos falando, são anticristos, não no sentido de um personagem, mas de posição contrária, adversa. Daí a palavra diabo, que quer dizer opositor, e é a tradução da palavra satanás, que quer dizer adversidade, ou anticristo, quer dizer que é o anti, é a pessoa que lutar contra isso. E eles são inconsciente, né? Para aqueles espíritos lá que estavam no cemitério dos Gadarenos, quando Jesus chegou, e que ele notou que Jesus expulsava de lá, e ele sabia, Jesus, não nos atormenta, deixa eu fazer, não estou fazendo a vontade porque esse cara merece. Nós sabemos o que ele está fazendo, esse cara merece. Não pensa que ele é bonzinho, não, ele não presta. Mas Jesus não quer saber quem presta, não. A mensagem dele é do perdão. E quando ele já viu que eles iam perder mesmo, ele falou assim: Senhor, o que tu tem a ver conosco? Não temos nada a ver contigo. Nós não somos da tua luz, do teu grupo, olha bem. Nós somos ligados ao mal. Tu é ligado ao bem, a Deus. Sabendo que tu és filho do Altíssimo. Então eles sabiam que Jesus era filho de Deus, que existe um Deus maior que o Altíssimo. Aliás, como nós começamos a explicação do sumo bem, Francisco já fez: ó Deus Altíssimo. Tem um profundo conhecimento. Agora, estão sintonizados para outra força. Então eu quero aqui que vocês também fiquem na palestra aqui com vibrações pesadas e negativas. Nós só estamos comprando e explicando para a gente poder entender. Veja bem, esses poderes existem, mas existe uma outra coisa muito maior que se chama Jesus e o amor dele, no qual nós estamos ligados ou fazemos questão de estar ligado e lutamos para isso. Tudo bem? Não é nada para impressionar, é só para entender. E entender como essas coisas acontecem e como essas autoridades vão ter que passar. Quer dizer, não é uma simples cirurgia de uma encarnação. São intervenções maiores da vida para transformar almas assim tão endurecidas e tão rebeldes. E tão conscientes do mal que estão fazendo. Essa é a diferença. Aí então começa o capítulo de hoje. No capítulo de hoje, Jesus dá um show de sintonia de fidelidade. Por que que esses dois grupos agem assim? Por que que esses do povo não me aceitam e as autoridades também? Um problema de sintonia. E por que que você não está sintonizado com Deus? Porque não está maduro. Quem está maduro compreende Jesus porque está sintonizado com Deus. Então Deus não é um personagem lá fora, distante. Deus está dentro de nós. Deus está dentro de nós. Deus possui o bem que está em nós. Se você está maduro, está sintonizado com Ele. Se não está, problema de evolução. Então, o cristianismo não é para quem quer, não é para quem pode. Cristianismo de vivência, de seguir Cristo, é assim. Ora, como é que Jesus vai explicar isso? Da seguinte forma. Ora, Jesus então exclamou: o que em mim tem fidelidade não é a mim que tem, mas naquele que me enviou. Pronto. É assim que começa. Fidelidade, que aí eles votam por crer, né? Crer é uma coisa vaga, duvidosa. O texto original é fides, fidelidade. Então, veja bem, aquele que tem fidelidade comigo, não é em mim que tem fidelidade, é em Deus. Então Jesus é um enviado, ele está fora de nós. É um amigo, é um espírito superior, puro, que veio aqui na terra. Agora, o problema não é a gente sintonizar com ele. O problema é a gente estar sintonizado com Deus. Se você está sintonizado com Deus, você sintoniza com Jesus. Porque Jesus está sintonizado com Deus. Significa o seguinte: quem está sintonizado com Deus, está sintonizado com Jesus, está sintonizado com todos aqueles que estão sintonizados com Deus. Essa que é a tal da igreja. A igreja não é uma construção de paredes. A palavra igreja vem do grego inclesa, que quer dizer comunidade, comunidade de comum. Há um algo comum entre todos eles. Pode estar aqui, pode estar no Chile, pode estar na Argentina, pode estar na China, pode estar na África, pode estar aqui, pode estar em Marte, em Júpiter, onde estiver. Qual é o ponto comum? É Deus, sintonizado com Deus. Se você está sintonizado com Deus, seja onde for, forma a igreja. A igreja não é uma estrutura de matéria. A igreja é uma estrutura de vibrações de amor numa única sintonia que é Deus. Então, quem está em sintonia com Deus, está em sintonia com Jesus e está em sintonia com todos aqueles que estão em sintonia com Deus, seja lá onde estiver. Então, sintonia com Jesus é assim, ó. É sintonia com Deus. Você é um cristão verdadeiro. Está em sintonia com Deus. Logo, está em sintonia com Jesus. Você é um budista verdadeiro. Tem muito budista aí que não presta, igual cristão. Não tem diferença nenhuma. O ser humano é o mesmo. Se você é um budista verdadeiro, você está em sintonia com Buda, mas também está em sintonia com Jesus, porque você está em sintonia com Deus. Se você é um babalorixá do candomblé e quer uma verdadeira pessoa sintonizada com seus orixás, com as forças maiores da natureza, você está sintonizado também com Jesus, está sintonizado com Buda, porque está sintonizado com Deus, porque está também sintonizado com os orixás. É isso. Se você é um protestante verdadeiro, um pastor que realmente tem por ideia pregar Jesus por amor, você também está sintonizado com o espaço da igreja, está sintonizado com Jesus, está sintonizado com Buda, está sintonizado com todo mundo. Aonde que há a presença divina, há sintonia com todos. Não há diferença. Por isso que os gregos chegaram ali, se sintonizaram com Jesus. Os outros, que são judeus mesmo, estavam ali tão próximos da religião de Jesus, daquilo que Jesus falava, não estavam sintonizados com eles. Pronto. É um problema de sintonia. E por que os gregos tinham essa sintonia com Deus? Com Jesus? Eles não conheciam as filosofias gregas? Porque através da filosofia grega, você também pode sintonizar com Deus. Então, você está sintonizado com Sócrates, com Platão, você também está sintonizado com Jesus, você também está sintonizado com Buda, está com Pitágoras, está com Hermes Trismegisto, está com Babalorixá, está com qualquer um que seja do Bélico. Aí você fala, mas por que as religiões do mundo não se entendem? Porque os teólogos não se entendem, porque eles não estão sintonizados com Deus. E um luta com o outro por poder. E quer botar sua religião melhor que a outra. E aí não há encaixe, não há graça. Por isso que dizia o nosso Chico Xavier, se a gente botar reunindo místicos de religião do mundo inteiro, vai sair todo mundo abraçado. Se botar os teólogos das religiões do mundo inteiro, vai ser todo mundo dividido. Obrigado. O místico se abraça, se sintoniza. Pronto. É assim que começa então o texto. Jesus não está colocando ele como centro das atenções. O centro das atenções é Deus. Aquele que me sintoniza, sintoniza ao Pai que me enviou. É porque está sintonizado com Deus, é que se sintoniza comigo. Tudo bem? É assim que começa Jesus. Ele vai continuar então explicando. Eu que me contempla, então não é um problema de ver Jesus fisicamente. A palavra até no original é contemplar. Quer dizer, aí o problema não é de ver fisicamente Jesus, porque muitos viam Jesus e não aceitavam. Olha só, aí o texto lá embaixo. O contemplar no sentido de ter a gnose, de ter a visão espiritual da mensagem de Jesus. É nesse sentido. A palavra gnose é uma visão espiritual, é uma compreensão espiritual. Então, aquele que me contempla a mim, contempla aquele que me enviou. Então, não é um problema de enxergar Jesus, é um problema de ver espiritualmente Jesus. Quem vê espiritualmente Jesus, vê a mensagem divina nele. Como também quem contempla o Buda, vê a mensagem dele igualzinha de Jesus e assim de todas as religiões do mundo. É um problema espiritual. Aí dizer Paulo, nós não devemos acreditar no visível, e sim no invisível, porque é no invisível que é a força de toda a vida e que move toda a vida, dizia Paulo. Continua Jesus. Eu sou a luz. Vim ao mundo para que os que em mim têm fidelidade, sintonia, não fiquem nas trevas. Agora vem uma explicação maravilhosa. Eu sou luz. Luz aí é consciência, compreensão. Ele está falando da capacidade de compreender a mensagem. Então é a luz aí no sentido de compreensão da mensagem. Eu sou luz. Vim aqui ao mundo. Para quê? Para aqueles que têm fidelidade nele, os que são fiéis a ele, têm fé ou sintonia com ele, possam andar na luz também. E sair das trevas que o mundo oferece. O mundo não enxerga. O mundo é ignorante. Quer dizer, ficar sintonizado com as coisas do mundo te dá escuridão. ou melhor, te dá incompreensão, te dá ignorância com relação à lei. O mundo, quem vive aqui no mundo e para as coisas do mundo, explora o mundo, abusa do mundo, estraga a natureza, estraga ele mesmo, inventa a guerra, faz o mundo do cão. É isso. Então ele veio aqui como uma luz, como uma compreensão, para que aqueles que sintonizarem nele não fiquem na ignorância do mundo, nas trevas ignorantes do mundo, mas possam despertar na luz dele, possam compreender um mundo novo, uma nova maneira de se comportar, uma nova vida, uma vida em plenitude, em abundância, uma vida de amor, de fraternidade, de paz, de alegria, diferente da que o mundo gosta de fazer, que é de guerra, de divisão, de exploração, antiecológica, etc, etc. Tristeza olhar hoje no jornal 104 representantes de países, de lideranças, presidentes e chefes de governo, estão lá para a abertura em Pequim, para a abertura amanhã das Olimpíadas. Em vez de ser uma oportunidade de estar lá para uma confraternização e a paz entre os homens, né, simbolizada no fogo de luz que ilumina, que aquece e que confraterniza, independente, eu não quero falar pessoalmente deles, que nem sei que ele assim, mas eu quero falar da interpretação que o repórter deu. Repare no Globo hoje, o repórter falando. O Brasil está lá porque não quer perder os suas oportunidades econômicas com a China e mais ainda, porque quer investir nos Jogos Olímpicos aqui para 2014. Então está lá por esse interesse. Quando fala do Bush e do Sarkozy da França, fala também eles, pelo seguinte, e sempre que bateram a ditadura na China, estão lá porque sabem que a China é o poder e que estão fazendo os maiores Jogos Olímpicos de todo o tempo. Então é bom estar perto de quem está com poder e está com dinheiro. Então não quero dizer que eu não posso falar que essas três pessoas estão lá por causa disso, porque nós não ouvimos essas três pessoas. Tá certo? Eu quero dizer a conclusão que o repórter dá para essa situação, fazendo uma análise do mundo, é o que Pedro Baldi diz, uma das maiores provas da queda é a imprensa marrom, podre, criminosa, suja. O que a gente quer dizer é que, mas essa é a realidade. Tudo bem, a imprensa foi fiel. Que tristeza se isso é a realidade. As pessoas só se encontram por interesse. Ninguém se encontra mais por amor. Eu vou lá porque eu amo aquele cara. Eu vou lá porque eu quero investir na paz. Eu vou lá porque eu quero dar um aceno de alegria para o mundo. Eu vou lá porque eu quero fazer negócio. Olha que tristeza. Compreendendo? É isso. Voltando para cá. O mundo te dá isso. Jesus veio querer dar uma outra forma de compreensão. Usar a vida para uma outra ponte. Por que não se encontrar com outro para amar, para compreender, para perdoar, para transformar o inimigo em amigo? Então essa nova vida, essa nova visão é a tal luz que ele vem trazer. Essa é uma nova conscientização. Ele então continua explicando. Se alguém ouve as minhas palavras e não as pratica, que o texto pode ser guardar no sentido de tomar conta dela para praticar, né? Essa é a ideia. Se alguém ouve as minhas palavras e não as pratica, eu não venero essa pessoa, eu não julgo essa pessoa, pois que não vim para peneirar o mundo, mas para salvar. Aí bota julgar. Vamos lá pegar a palavra no original para julgar. Eu não vim julgar o mundo, eu vim para salvar. Então a diferença de salvar, ao contrário aqui, é julgar, que a palavra no original é assim, ó, crino, que quer dizer peneirar. Ali era uma palavra muito comum e todos elas conheciam ali, porque faziam isso. Pegava o trigo lá com a palha do trigo e botava na peneira, peneirava. E com isso fazia a separação. Separava os grãos da palha. Os grãos eram guardados no celeiro. E a palha, que ficava na peneira, era levada para queimar. Tá certo? Então quando você pegava lá o trigo, você tem duas coisas. Você tem a palha e o grão. Primeira coisa que tem que é peneirar. Essa é a tal palavra lá, ó, a tal do clinou. Peneira. Separava então o grão e a palha, o grão é guardado e a palha é queimada. Então repare bem, essa palavra peneirou, ela quer dizer tudo isso ao mesmo tempo. Não é só o peneirar, mas é o separar. Olha como a palavra é rica. Ela em si mesma ela quer dizer peneirar, ela quer dizer guardar o grão e separar a palha, e pegar a palha e queimar. Entenderam como a palavra é completa? Jesus diz, eu não vim aqui fazer isso. Não vim aqui fazer isso. Eu vim aqui para salvar. Eu não vim aqui para discriminar ninguém, separar palha de grão. Eu não vim aqui para discriminar ninguém. Então essa turma não me quer, como diz Isaías, há 700 anos. Há mais ainda. As autoridades, então, são poderosíssimas. Que estão aí ganhando recursos e bens e dinheiro e comida às custas do templo. Até esses também eu não vim discriminar. Não sou eu que vou julgar essas pessoas. Eu vou botar na peneira e vou peneirar. Então voltamos lá. Como é que se funciona esse negócio que eu disse de uma tal de medicina espiritual que vai agir, e eu falei então que o médico faz aquele tratamento de limpeza e tal, por amor, etc. O que, que é esse tal do cavalo em volta, botar estrume? Aí fica assim uma intervenção espiritual que parece que é uma coisa de fora para dentro. Até agora, do jeito que eu estava explicando, parece que é uma intervenção externa que mexe com aquelas pessoas, criando situações de dor e problemática, para que a pessoa então possa despertar. Se vocês reescutarem a minha palestra, que está aqui gravada, é essa a intenção. Mas Jesus vem aprofundar o conceito. Não é bem necessariamente assim. Ora, a situação é grave. A situação é grave. A pessoa é palha. Ela é palha. Ela não é coisa boa. Ela não é grão. Tem que separar uma coisa do outro. Mas eu não quero fazer isso. A minha ideia aqui é salvar. A minha ideia é curar. É dar saúde. Então, como que essas pessoas vão passar por essa cegueira, por esse coração endurecido, ou então por aquela situação de séculos e séculos em sofrimento, como nós vemos o exemplo aí do Gregório, não foi? Como? Então, isso funciona? Como funciona o tal do cavalo e volta a botar estrume? É o mentor que planeja a lepra, parece do jeito que eu estava falando, que aumentou, ele planeja então a lepra. Na própria reencarnação, tu vem como lepra, é leproso, ou vem com o pé que ficou olhado, ou vem como mendigo, isso. Ele planeja essa desgraça para que a pessoa possa se despertar. Quem prestou atenção na minha palestra, parece que o discurso era isso. Jesus agora vem aprofundar. E por didaticamente, nós tivemos que fazer assim. Para chegar até aqui, pegar o ensino de Jesus, aprofundar ele e ver que não é assim. Necessariamente, observe. Agora ele vai explicar no próximo versículo. Agora com esse conceito do tal do peneirar, do separar o grão da palha, de queimar a palha, que é a situação tal de dolorosa do processo. Como é que isso funciona? Diz ele, aquele que me despreza, a palavra melhor aí seria sintonia. Aquele que não está em sintonia comigo, que não está fiel comigo, que está desintonizado. Que é o caso desses daqui que há 700 anos estavam nessa situação, na visão de Isaías, ou dessas autoridades, que estão desintonizados, estão automaticamente desintonizados do Pai. Porque o problema não é você estar sintonizado com Jesus, é estar desintonizado do Pai. Estando desintonizado do Pai, automaticamente você está desintonizado de Jesus, de Buda, dos orixás. E quem está desintonizado de Deus, está enfermo. Está enfermo. Porque Deus é o ar que a gente respira, é a nossa proteção, é tudo. Eu sou um bem, eu sou o dono. Se você não está sintonizado com o dono, imagina. É como o escravo que não está sintonizado com o seu patrão, com o seu senhor, né? O funcionário que não está sintonizado com o seu patrão, O marido que não está sintonizado com a mulher. O filho que não está sintonizado com a mãe. Alguma racha, isso vai gerar um mal, um sofrimento, uma situação desagradável. É isso. Ali já há uma enfermidade. Você está desintonizado de Deus, está enfermo. Jesus então veio trazer saúde. Mas o que vai acontecer? Diz ele: aquele que ouve a minha palavra e não as guarda, eu não o julgo. Pois, ou não faço essa discriminação, pois que não vim para discriminar o mundo, mas para dar saúde ao mundo. Aquele que me despreza, ou que não se sintoniza comigo, não merece, não recebe as minhas palavras. E não recebe as minhas palavras, tem por juiz. Quem vai ser o juiz dele? Quem vai ser o juiz que vai condenar ele? Tem por juiz a palavra mesma que ele pregado. Ela será ela que o julgará, que o discriminará, que vai fazer se peneirar e a queima da palha. Olha bem, Jesus tem uma palavra. Ele deu esta palavra aqui. Vamos para o nosso exemplo aqui. Esse povo aqui, na visão de Isaías, 700 anos não quis saber da palavra. Essas outras autoridades aqui não quiseram saber da palavra. Então Jesus podia pegar esses caras e julgar, peneirar, pegar o que é bom, que aceita, que recebeu a sua luz e saiu das trevas do mundo, pronto, botar no celeiro da sua proteção, levar para os céus, para o reino de felicidade. E esses que não aceitam, ele podia queimar esses caras, capalha. Ele ia queimar eles, queimar o fogo da expiação. O fogo da expiação é cegueira, endurecimento de coração, pobreza, doença, etc. Tal. Viver na cidade das trevas 700 anos, eu podia julgar. Mas eu não vim fazer isso. Qual é a função dele? A minha função é só salvar. Minha função é só dar amor, saúde, felicidade para a pessoa. Eu não posso fazer isso. Então, quem vai fazer isso? Ou quem vai fazer isso para que a pessoa passe por essas situações dolorosas para que ela, então, seja salva por Jesus? É a palavra que eu trago. Eu trago a palavra. Você não aceita a palavra. É a própria palavra mesmo que vai te julgar. Então, não pode ser palavra por palavra. Porque palavra, nada mais é que palavra, não é isso lá, é fã, né? Como diz lá o provérbio, palavras são palavras, nada mais que palavra. Então não adianta, então não é um problema de palavra. É, a tal palavra é a doutrina, lembra que havia uma doutrina que ele ensinava para Isaías e o povo não aceitava. Agora ele vem aqui e apresentou a mesma doutrina e para ajudar as pessoas a entenderem esta doutrina, o que ele fez? Apresentou fenômenos mais extraordinários para você, surpreendido, falar, ó, por causa desse poder eu vou acreditar nesse cara, eu vou seguir essas palavras. Mas não deu jeito. Não deu jeito. Então, que doutrina é essa que eu botei aqui do lado? Regra. Eu expliquei, é o amor. Qual é a regra básica que Jesus vem nos ensinar? E ele diz, tudo se resume numa única lei. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo a ti mesmo. Aí se resume toda a lei e os profetas, toda a doutrina, tudo que foi dado, toda a Torá, toda a lei, tudo que os profetas disseram, Moisés disse, tudo, se resume nessa expressão de uma lei só, amar. Este amar é que vai te dar uma vida especial, diferente, completamente diferente. O mundo não tem amor, o mundo tem ódio. Qual é a relação entre as pessoas aqui? É de ódio, de desconfiança, de medo, de pavor. O poderoso domina o outro pela força, o outro tem medo, tem pavor do poderoso. A relação dele com o poderoso é sempre de infidelidade e de traição. E de vingança. Essa é a cara do mundo. Vingança, traição, infidelidade, medo, covardia, poder. Ele quer dar uma outra coisa, se chama amor. Imagina a hora que o amor foi injetado aqui e todos abaixo, vai mudar completamente a fisionomia do mundo. Quando ele fala, os mansos herdarão a terra, Imagina, todo mundo ser manso, todo mundo. Porque hoje não pode, se eu botar um manso aqui, um malandro, o malandro vai tapear, pegar as orelhas da banda para ele. Mas quando todo mundo for manso, quando todo mundo for bacana, quando todo mundo for legal, imagina o mundo como vai produzir. É, ontem deu no Jornal Nacional que o Brasil bateu recorde de produção industrial, né? Imagina quando todo funcionário for bem, todo mundo quiser produzir bem, o patrão também, não só daqui, mas de todos os lugares do mundo. Imagina o tamanho da produção. Vai ter tanta produção que não vai precisar trabalhar tanto. Vai poder diminuir horas de trabalho, você vai ganhar qualidade de vida, tudo, tudo. A vida vai ficar mais fácil. A vida vai ficar mais fácil quando todo mundo for legal um com o outro e fizer bem a sua parte. Aliás, essa é a ideia que o professor Pedro Baldi tanto ensina, explica na tal da estrutura do sistema. O que é essa estrutura do sistema? O que é o sistema? O que é o paraíso? O que é o céu? É um local em que todo mundo é legal e que todo mundo faz muito bem, com muita boa vontade, a sua parte. O que é o paraíso? Repito, na linguagem de Baldi, é um sistema, é onde todo mundo é legal, todo mundo se adora, todo mundo trabalha e faz muito bem, com excelência, a sua parte. Pronto. O reino tem que ser felicidade. É isso que é o paraíso, é o Éden. Éden quer dizer delícia. Éden quer dizer delícia. Essa é uma delícia que nós não conhecemos. Aqui é o mundo do cão. Um desconfia do outro, um não gosta do outro e tal. Uma briga, fala com o outro. Um desconfia do outro. É essa a situação. Ora, aí então diz Jesus: não sou eu que vou julgar, é essa lei. Se a pessoa ela não me aceita, ela está desintonizada do Pai. E ela estando sintonizada do Pai, ela está enferma, com a enfermidade. É diferente do amor. Qual é a enfermidade diferente do amor que o mundo dá? Ódio. Pronto. Essa é a tal diferença do amor. O ódio é poderoso? É, porque é uma coisa invertida. O ódio é uma vibração amorosa invertida. É uma coisa muito poderosa. Agora, por isso que ele tem uma capacidade de destruição enorme, o ódio. Mas o amor tem uma capacidade de construção imensa. E ele, por construir, ele é tão poderoso que ele consegue anular o ódio, não destruir o ódio, porque ele não veio venerar, ele veio transformar, salvar o ódio em amor. Jesus não veio trazer dor para ninguém, não inventou dar dor para ninguém, não inventou te dar lepra. Corrigindo as minhas palavras que eu estava falando aqui, só como didático para entender. Não são os mentores que nos dão lepra, que nos dão pobreza, que nos dão miséria, que nos dão angústia, que nos dão essas situações peculiares, tudo aquilo que eu estava falando. Ah, mas isso não é um mecanismo de salvação, de cura? Veja, os espíritos, eles querem te, do bem, eles querem o quê? Te curar, te salvar. Essas situações todas, quem vai trazer é você. Você mesmo coloca na tua vida, olha bem. Ele vai explicar aqui, ó. Vou reler a frase e nós vamos mais uma vez agora entender. Aquele que me despreza e não recebe as minhas palavras, tem por juiz a palavra mesma que é empregado. Será ela mesma o juiz dele. Então, se você despreza a mensagem de Jesus, que se resume numa única palavra, amor, todo o resto nós podemos pegar o evangelho, se for destruído, só pegar a explicação do amor, está resolvido. É isso? Que é a síntese dele. Se você não aceita o amor, não vive o amor, para você e para o outro, é isso mesmo que está te julgando. Compreendeu? O que está te julgando? Que você não está em amor, você está em ódio. Quem está em ódio já está julgado pela coisa ruim mesmo, que é o ódio. Eu não preciso fazer nada para que a tua vida ande mal se você curte o ódio. Eu não preciso chegar em perfil, botar aqui uma doença, isso, aquilo. Você já está com ela. O mundo já é esse inferno mesmo. Basta vir para cá. Basta vir para cá. É isso mesmo. Que é a realidade. É a situação de morte, a situação de desespero. É o filhinho querido teu que vai embora. É o teu paizinho que vai embora. É o casamento que se desfaz. É o amor que não se corresponde. É o patrão que é duro demais. É o desemprego. É o problema da doença. É essas coisas todas que a gente encontra no mundo. E diz Santo Agostinho que é que eu olho para frente, que eu olho para trás, que eu olho para o lado, eu me deparo com ela. É, pô, estou essa situação e por que eu estou aqui? É pela minha, eu estou julgando a mim mesmo. Quem está discriminando e pegando a palha, separando a palha e descobrindo do grão e descobrindo que o seu palha precisa ser queimado, o seu mesmo. Tanto que eu adoro vir para cá. É o próprio Espírito que pede que é reencarnado. Vem para cá. E aqui ele é queimado, ele sobre, ele passa pelas dores, pelos problemas, pelas dificuldades. Ele é julgado por ele mesmo. Pela própria falta de não seguir a lei que é o amor. Todo aquele que não segue amor significa não tem amor. Quem não tem amor não pode não ter nada. Isso é muito importante. Ah, porque se eu não tenho amor, eu posso também não ter nada. Eu não tenho amor, mas não tenho ódio. Não. Quem não tem amor tem ódio. A indiferença é uma forma de ódio. Cruel. Eu sou indiferente. Então passa pelo outro, o outro está com fome. Não sinto nada. É um ódio que a pessoa está tendo. Violentíssimo. Esse é pior ainda. É melhor até você passar e dar um pontapé na pessoa. Pelo menos está fazendo uma reação. Eu estou te vendo aí, cara. Pelo menos dá um oi. Cara, um grito, mas dá um oi, dá um susto nele. Mas ser indiferente, ser frio. Sabe o que é ser frio? Não estou nem aí para a desgraça do mundo, para a desgraça do outro, para a desgraça do próprio. Eu estou na minha vida. É o cara que se fecha na sua riqueza, bota os cadeados na sua casa. Agora eu estou protegendo. Essa indiferença é gravíssima. É uma forma de desprezo ao mundo. Porque agora não é desprezo a Jesus. É desprezo ao semelhante teu que igual a você sofre. Porque você poderia dizer, eu tenho desprezo a você, Jesus. Eu sei que tu é filho do Altíssimo. Tu é bacana, tu é lá do céu, tu é da luta. Mas o outro não, é meu igual. Ele é daqui do mundo, ele só. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo que essa é a pior coisa. Quando o cara tem condições, eu não ajudo o outro aqui no mundo. E ele fala que o pior é aquele que não tem condições, passa a ter condições e não ajuda ninguém, porque esse aprendeu na dor, não é assim que diz o Evangelho no Espiritismo. É isso que eu estou resumindo. Ele tem o conhecimento, não faz, ele está aqui no mundo, está com seu parceiro de dor, ele não faz nada. Então, veja bem, essa situação aqui, toda de dor, de sofrimento e tal, de cavar em volta, cortar estrume, é didaticamente parece que é o alto que está fazendo. É porque como tudo é tão bem planejadinho, até as maiores desgraceiras na sua vida o alto sabe controlar, porque Deus é misericordioso e ele intervém não para te dar dor, mas para te dar alguns momentos de prazer. Então o que, que ele coloca aqui, né? Você quer ir roubar, você é ladrão, vai fazer um arrastão, mas ele te dá uma oportunidade de você fazer um arrastão em Ipanema. Compreenderam? Ele te dá uma exuberância de natureza lindíssima, que quase que lugar no mundo tem um mar lindíssimo, um céu azul, num clima maravilhoso, entendeu? Com mulheres lindíssimas na praia de Pequim para você fazer a rastão. Ele te colabora contigo, entendeu? É isso que eu estou falando em tom de brincadeira, mas no fundo é assim. A vida te faz isso. Ela te dá essa. Você vem para cá, mas ela te dá o ar para você respirar, ela te dá o sol para você respirar, te dá um corpo como esse, que funciona, que é uma coisa assim fantástica. Te dá condição, te dá mãe, ninguém vem para cá sem mamãe, tem papai, tem titia. E tudo, te dá um aparato, te dá um universo de situações. Mas você vai sempre optar por aquilo. Pelas lepras, pelas dores, pelas angústias, pela desgraceira, pelo ódio, pela sua própria falta de amor, você inverte tudo e estraga a natureza. Estraga a natureza e a vida. Estraga a sua vida. Então você é julgado. Aí então como é que a vida faz? Se Jesus só veio para salvar e aparecem essas desgraceiras todas, qual é a intervenção da vida? É só para te dar coisas boas ali. Aí ela te dá um sol, te dá uma praia, uma visão, te coloca lá no meio da floresta, nos lugares lindos. Né? Bom, e aí ao mesmo tempo, você passa a ter essas doenças todas, essas dores todas. E a vida só entra para salvar. Vamos lá. Aí você está lá com ele, dentro do folhaço. É o fogo selvagem. Sentindo aquele calor, aquela queima, coisa no corpo e tal. Aí a vida, aquele cara que está ali naquela situação, ele não é para o que se chega, ficou claro? Não foram os mentores que colocaram aquilo nele. Ele criou isso na própria sua própria vida. Ficou, isso eu acho que deu para entender até agora, né? Mas o alto só quer salvar. Não é assim que Jesus falou? Eu vim para salvar. Para dar o quê? Saúde. Aí ele chega para o Aparecida. Você sou eu mesmo na carne. O Aparecida é uma missionária amiga do Chico Xavier que criou o Hospital do Fogo Selvagem lá em Uberaba. E dizia o Chico Xavier que é a mulher mais linda que ele já viu. Então a dona Aparecida vem e aparece na vida daquele cara. Olha ele, leva para lá, ele grita de dor, ela coloca na banheira, chora do lado dele, faz carinho no corpo dele, coloca ele outra vez na banheira, tira, aí ele grita de dor, ela coloca outra vez, e bota uma aguinha mais fresca. E aí fala de Jesus, pede para ele ter coragem, pede para ele ter força, aí aqueles caras vão mudando, vão se transformando, entendeu? É Jesus funcionando, eu sou vim para salvar. Tá certo? Aí o homem inventa a guerra, é o ódio. Ele não aceita o amor, ele faz a guerra. Blá, 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 blá. Aí fica um lado, outro lado. Blá, blá, blá. Aí aparece Jesus, cruz vermelha, não é isso? Cruz vermelha é a manifestação de Jesus na guerra. Aí a guerra passa, passa aquela ambulância assim, aquela cruz vermelha. Aí para. Vem cá, eu posso cuidar do soldado alemão? Posso. Eu também posso soldado do soldado americano? Pode. Aí se cuida de um, cuida do outro, ela opera, o cara tá, arrebentou, levou um tiro na perna, você pega ela, costura. Aí o outro levou, arrebentou a cabeça e costura. O outro lá morreu, arrumou lá um negócio para enfiar o sujeito. Tá certo? Só veio para salvar. Ele criou a guerra? Não. Ele criou a ideia da cruz vermelha para salvar. É o bem. Deixa eu explicar mais, não. A gente retoma isso. Mas a ideia é sempre para salvar. Ah, mas de vez em quando na palestra você fala, e muita gente fala, que o plano espiritual, Deus manda a dor, é só uma linguagem didática da gente falar, como eu estava falando até agora no meio da palestra. Aí Jesus vem explicar, eu não vim trazer nada de peneirar as pessoas, de sofrer e tal, eu só vim salvar. A pessoa que cria a guerra, eu entro com a cruz vermelha. A pessoa cria o vento com o olhar, eu entro com a Aparecida. A pessoa cria a AIDS, eu entro com o Mário Tereza de Calcutá. A pessoa cria a morte, porque somos nós que criamos a morte, do nosso pecado e a queda. E eu mando Chico Xavier para dar mensagem de espíritos encarnados. Eu só faço o bem. E as pessoas criam o absurdo da ignorância do Evangelho. Eu mando Allan Kardec para trazer as chaves de esclarecimento para que a humanidade pode entender quem é Deus, quem é Jesus, como os Espíritos se comunicam, como existe a mediunidade, como existe a reencarnação, como essas coisas funcionam, como se evoluem, como os planetas são habitados, para entender cada coisa no seu lugar. Eu mando um representante no campo da ciência, eu mando Delane, no campo do Evangelho, eu mando Gusten, no campo da filosofia, eu mando Leon Denis, no campo da pluralidade dos mundos habitados, da astronomia, eu mando Gabriel Delane, eu mando o bem, eu entro para salvar. Tá certo? As pessoas inventam infecção, eu mando a felicidade. É isso que ele está dizendo. Então, aí ele vai fechando aqui o texto para concluir. Porque não era por mim mesmo que tendo falado. Meu Pai que me enviou é que me ordenou o que eu devo prescrever e como eu devo falar. Então fica bem claro que é a lei de Deus, e a lei de Deus é amor. Não é nada por mim, eu ainda quero ainda dizer, não pegue pesado comigo, não. É a lei divina. Ele apenas me mandou apresentar a lei dele. A lei dele funciona assim, a lei de amor. Quem não se sintoniza com a lei de amor, automaticamente está sintonizado com a lei do ódio. É isso. E ele me autorizou, me ordenou, é certo, É certo, era obrigação dele, e ai dele se não fizesse. Ele me ordenou para que eu viesse aqui trazer a regra, ou o que eu devo prescrever, qual é a regra está lá no Evangelho, tá certo? E como eu devo falar, apresentar essa regra. É explicar com as mensagens, para ficar bem fácil a regra. Eu vou contar as historinhas todas que são as parábolas. Jesus apresentou quase 50 parábolas. Para ficar bem claro, na forma bem clara, como é a regra. Além do mais, ele ainda apresentava essa regra com uma vibração amorosa inesquecível. Daí dizia Lucas, ele falava palavras empacotadas ou cheias de amor, palavras fluidificadas em amor. Que ainda fazia um efeito de chegar na pessoa e a gente sentia um bem quando ouvia. Uma satisfação. Porque elas vinham empacotadas em vibrações de amor. Foi o pai. É o pai que coordena isso tudo. Ele então fecha o assunto. E eu sei que seu mandamento é a vida em si mesmo. Porquanto, o que digo? Digo conforme meu pai me ordenou. Então, sei que é uma ordem que ele me deu. Sei o que eu tenho que falar e como eu tenho que falar, porque isso eu aprendi do meu pai. E sei que isso é o mandamento dele, que é vida. Ou em outras palavras, quem não tem a lei, que é o amor, não tem vida. Logo, quem não tem o amor, tem o ódio. E porque não tem vida que o amor dá, tem a morte. Essa é uma vida de morte. Daí o jovem se aproximou de Jesus, e ele estava bem vivo aqui na carne. Ele se aproximou de Jesus, ele era um jovem, né? Ele estava vivo, estava encarnado. E ele se aproximou de Jesus e falou assim: Senhor, eu faço para entrar no reino do céu. Jesus disse: ama a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, para isso e viverás. Então ele não estava vivo. Ah, mas ele não estava vivo ali em pé falando com Jesus. Viver para Jesus não é estar na carne nem fora da carne. Viver para Jesus é ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Faz isso e viverás. Olha que então o texto fecha. Podíamos reler ele outra vez. Quem está no amor, que é o mandamento que ele veio trazer, está na vida. Quem não está no amor, está automaticamente no ódio. Que é a inversão do amor. Vou aqui dar mais um parênteses, hein? Por que que a pessoa não pode ficar sem o amor e poder ficar sem nada? Eu não tenho ódio. Eu já tinha explicado isso, mas vou aprofundar um pouco mais. É que quando nós fomos criados num sistema com amor. Com a queda, ninguém pode perder aquilo que já tem. Você simplesmente inverteu a polaridade do que você tem, que é o amor, que é o ódio. O ódio é uma inversão da polaridade amor. É a mesma energia, é a mesma vibração em polaridade diferente. Um exemplo rápido é aquela garotinha que você ama e que você se prepara todo, se enfeita todo, se boneca todo, se bota uma roupinha e tal para encontrar a namoradinha no cinema. Ela não aparece e demora a aparecer, você começa a ficar preocupado, pensa, daqui a pouco ela vem e aparece ali comendo pipoca no braço do outro, alegre e feliz. Ainda diz, ainda ouve. O Chico bate na canto, né? Quando o padre samba, bate palma no pé de bicho, né? Feliz da vida com o outro. Você fica com ódio. Ah, com ódio. Ora, mas você não se enfeitou todo e tal, não era aquela luz, eu não estava ali naquela ansiedade, aquele amor esperando ela. Por que que a nossa tem ódio? Eu quero que ela vingança, ela vai rastrejar na calçada, aquelas coisas ruins, né? É a mesma coisa, você tinha um amor, de repente aquilo então se transformou, a polaridade não inverteu. Então o que é o ódio? É sempre um amor divertido. A gente, é muito bom então frequentar reunião de desobsessão. Reunião de obsessão que a gente escuta sempre quem tem ódio. E sempre quem tem ódio era para aquela pessoa que você tinha amor. Aí passou a ter ódio. É uma inversão. Por isso que você não pode ter amor, agora eu não tenho nada. Ódio não tem, mas amor eu não tenho, não pode. Você nasceu em amor, agora se inverteu a polaridade em ódio. Então Jesus está dizendo, você com amor você tem vida. Quando você não tem amor, você tem ódio. Automaticamente você tem morte. E a morte aqui não é essa morte só de morrer, do desencarnar, não. é a morte de viver aqui nessa vida. Esse tipo de vida é morte. Daí dizer Jesus, ama Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Faz isso e viverás. O homem estava ali em pé diante dele, era um jovem e não estava vivo. A única condição de se estar vivo para Jesus é amar. Quando não ama, não importa se está aqui encarnado ou do lado de lá, se está com saúde física ou não. Quem não ama já está desintonizado de Deus, logo está enfermo e vai gerar todas essas situações desgraceiras daqui no mundo. É isso tudo de palha que precisa ser queimado. São as angústias do mundo que passam pela essa queimadura tremenda que é a existência aqui na Terra. E aí então como é que ele faz quando o sujeito está aqui no ódio? Encontra essa morte aqui no mundo e encontra essas queimaduras desse mundo todo de aflição, de ignorância, etc. O que, que ele faz? Ele vem aqui como luz e tenta apanhar quem quer compreendê-lo. E aqueles que não querem compreendê-lo, como é que ele faz para chegar lá na prostituição? Como é que ele faz para chegar lá no cara que vende droga? Como é que ele faz lá para chegar no cara que inventa guerra? Como é que ele faz lá no cara que está inventando as bombas? Como é que ele faz para chegar no coração daquele que comanda falões do mal? Ele chega através dos seus mensageiros de amor. Manda a mãe pro cara. Mãe é um barato. Manda a mãe. Manda a esposa. Eu fico sempre pensando com uma esposa, principalmente sábado, que é dia de visita em penitenciária. Olha na fila de penitenciária. É ruim de ter homem na fila no sábado de manhã. As mães estão ali, as esposas estão ali, as filhas, com sacola, com seus bolos, com seus mantimentos, com as pilhas para levar para o rádio, para o cara. Mãe, mulher, é uma coisa maravilhosa. A coisa mais extraordinária que Deus inventou na Terra depois de Jesus foi a mulher. Então ele manda mulher com atenção, filha, mãe, esposa, Cruz Vermelha, Aparecida, Chico Xavier, ele manda essas salvações que chegam até lá no foco do amor de liberto. Aonde ninguém te quer mais, que ninguém tocar em você, porque não sabia nem o mal que você carregava, que era noaidética, ele manda a Madre Teresa de Calcutá, vai lá, beija o cara, abraça e cria a primeira enfermaria a favor dos aidéticos, do veneno. Que fez o repórter dizer, nossa, por dinheiro do mundo eu faria um trabalho desse. E ela falou assim, nem eu, meu filho. Não, nem eu faço, não é problema de dinheiro aqui. É uma outra coisa, é o tal do salvar, a tal da saúde, o tal do amor do Cristo. É que mexe essas grandes almas, é ali em que há a tal da recuperação espiritual, a tal da restauração, a tal da saúde. Vamos para a paz.